Olha que texto a gente já está. Filipenses 3, já estamos bem adiantado. O capítulo vai até o versículo 21, pois hoje a gente vai estudar até o 16. Vai sobrar do 17 até o 21. Vai sobrar o último parágrafo do capítulo 3. Então, nós vamos abrir aí Filipenses 3, de 12 a 16, e vamos falar sobre a perfeição na vida cristã. Que estranho, né? Será que nós somos perfeitos? Será que tem como buscar a perfeição? Ou será que a gente pode dizer assim, ah, não tem como ser perfeito, então quer saber? Como tá, tá bom, Deus já sabe que a carne é fraca. Então a gente fica num conflito diante desse conceito. Somos chamados à perfeição sem podermos ser perfeitos. Incapazes de sermos perfeitos. Como a gente lida com isso? E que tipo de perfeição Deus produziu na nossa vida, nos chama a produzir e o que Ele ainda tem preparado para nós. Então vamos ler o texto. Não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas também uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você pode dizer aí no seu lugar, não entendi nada. Paulo começa dizendo, não que eu já tenha obtido a perfeição. Né? Versículo 12. Mas o que ele diz no versículo 15? Todos nós que somos perfeitos. Peraí, Paulo. Você é perfeito ou você não alcançou a perfeição ainda? E com você, também nós somos perfeitos? Ou ainda temos muito para nos aperfeiçoar e aguardamos ainda um aperfeiçoamento? Bom, essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida é o começo desse texto. Não que eu já tenha recebido, quando alguém começa falando assim, né? Não que eu já tenha recebido ou alcançado a perfeição. O que lhe parece quando você ouve isso? Parece que ele está começando um assunto? Não, parece que está continuando, ele está explicando, ele fala, como assim? Aí a gente tem que entender o que ele está falando para trás. Então, olhe aí na sua Bíblia alguns versículos para trás. Olhe o versículo 9 em diante. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então é aquele texto que Paulo falou, eu tinha muito do que me orgulhar, né? Judeu, benjamita, fariseu, versado na lei, né? Tudo que um judeu podia almejar para ser grande entre os judeus, Paulo tinha. Paulo era o melhor. Ele se avantajava em muito aos pares dele, aos colegas de classe dele. Ele era o melhor aluno. Ele tinha influência, ele tinha o respeito até dos sacerdotes. Ele chegou para um sacerdote e falou assim, ó, me dá carta de recomendação que eu vou caçar cristão lá em Damasco. Sabe o que o sumo sacerdote fez? Deu. Colocou Paulo de chefe de uma comitiva. Paulo não ia sozinho. Ia mais gente. Paulo ia liderando o jovem, o rapaz Paulo, o jovem judeu, estudante da lei, diante do grande professor daqueles dias, o mestre Gamaliel. Paulo era respeitadíssimo. Ele fala, tudo isso eu considerei como refúgio. Para mim agora, o morrer é lucro e o viver é Cristo. E aí ele fala isso aqui. Então eu estou agora buscando a ressurreição e viver o que ela produz desde já para mim. E sabendo que, seja por um meio ou por outro, algum dia eu vou chegar na ressurreição. Seja sendo martirizado, seja morrendo de morte morrida, né? Ou de morte matada, de algum modo eu vou lá chegar na ressurreição. Agora, quando ele coloca isso, ele apesar da sua humildade, dizendo, eu deixo tudo isso aí de lado, todos aqueles motivos de orgulho eu deixo para trás, e tudo para mim agora é viver para Cristo, essa por um lado é uma posição humilde, por outra, da visão do cristianismo, é uma visão muito boa. Olha só como Paulo está no caminho do Senhor. Puxa, como eu queria ser Paulo, ó, como eu queria ter essa mesma disposição. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente termina esse parágrafo admirando Paulo, mas não só admirando Paulo, querendo imitá-lo, porque ele também é imitador do Senhor. E aí ele entra nesse parágrafo onde ele fala da perfeição. Então, para que ninguém termine esse parágrafo querendo colocar Paulo num pedestal, num altar, é que ele começa a dizer, eu não alcancei a perfeição. Então eu ainda, apesar dessa minha decisão de viver para Cristo, de até se for preciso morrer para Cristo, não importa de que modo eu morro, eu sei que eu vou chegar na ressurreição, então para mim o que importa agora é viver para Cristo, e se for preciso morrer para Cristo, isso aqui não me colocou no topo do que eu tenho aqui para a vida cristã. Eu tenho muito ainda a seguir. E é nesse caso que ele vai tratar a perfeição. Quando ele diz, eu não sou perfeito, ele quer dizer, eu tenho muito a andar ainda. Mas daqui a pouco ele diz, eu sou perfeito. E esse eu sou perfeito é devido à atuação de Deus, que nos aperfeiçoou, que nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Nos deu o direito à ressurreição. Nossa ressurreição está garantida, porque a obra de Cristo nos aperfeiçoou diante de Deus. E eu tenho todo o direito da vida eterna. Mas agora, eu ainda tenho muito para caminhar. Ou seja, a vida eterna garantida não é agora. É justificativa ou autorização de eu botar os pés para cima, cruzar as mãos, né? E agora eu vou descansar, e agora a graça me sustenta. Não. Essa ainda, apesar da certeza do aperfeiçoamento, é uma luta por uma perfeição ainda maior. Então, nossa mensagem central é a seguinte. O crente aperfeiçoado pela justificação em Cristo, por causa da justificação em Cristo, por causa do perdão, por causa da salvação, por sermos nova criatura, pelo nosso nome estar no livro da vida, nós somos aperfeiçoados. Então, esse estado de perfeição diante de Deus deve fazer com que o crente busque durante toda, não é à toa, é toda a sua vida o aperfeiçoamento no seu modo de viver. Então, Deus me aperfeiçoou, Cristo me aperfeiçoou diante de Deus. Ele perdoou meus pecados, declarou-me justo, por quê? Porque eu não tenho mais pecado? Não, porque Cristo pagou rigorosamente as dívidas, as culpas de cada um dos meus pecados. Aí eu fiquei perfeito aos olhos de Deus. Ele pagou toda a dívida. Então, nesse sentido da justificação, eu já sou perfeito. É? Então, agora, nada mais justo e próprio de que na minha vida, nos meus atos, eu busque todo dia uma justificação, um aperfeiçoamento ainda maior. É o processo de santificação, representado por esses degraus aqui que o bonequinho está subindo. Para nós, a vida cristã é uma caminhada para cima, sendo aperfeiçoado, buscando como um atleta ser cada vez melhor. Que nem o Marcelo, pular com o cavalo cada vez mais alto. Quanto você já está pulando de altura, Marcelo? 1,40, 1,40. Quando começou, a primeira vez que eu vi o Marcelo pular, eram uns 90 centímetros só. Agora já tem meio metro a mais. Aqueles caras nas Olimpíadas pulam ainda mais do que isso? 1,60. 1,60 é... Pula o seu Almiro, cadê o seu Almiro? Não está aí, pode colocar. A Marina, o cavalo passa, nem toma conhecimento da Marina. Já pensou? Porque ele vai se aperfeiçoando. Porque ele vai treinando para ser cada dia melhor. Se um atleta faz isso por causa de uma medalha, quanto mais nós, cristãos, que temos já essa medalha, que foi nos dada já essa coroa. Então, já que essa é uma verdade extraída desse texto, nós vamos ver aí, ó, três requisitos necessários ao aperfeiçoamento da vida cristã. Então, você quer fazer que nem Paulo, buscar esse crescimento, ter uma vida mais compatível com a sua posição diante de Deus? É uma vida aperfeiçoada diante de uma condição perfeita diante do Senhor. Então tem três requisitos. O primeiro deles, veja aí, versículos 12 e a metade do 13, é ter uma visão adequada e humilde de si mesmo. Ninguém que tenha uma visão muito elevada de si consegue entrar nesse processo. Nesse sentido, eu lembro da Gabi pequenininha. A Gabi pequenininha, né, ela não queria aprender a fazer uma coisa, ela não conseguia, tentava montar algo, ela não conseguia. Então ela vinha para mim e perguntava: pai, como é que faz isso? Aí eu pegava e falava: ó, você põe aqui. Ela falava: ah, eu já sei. Ela via o começo, o rumo, né? Ela já imaginava: ah, não, já sei como é que é, me dá aqui. E tentava e não conseguia. Eu falava: Gabi, dá para você esperar? Dá para você esperar eu explicar? Daqui, ó. É assim, ó. Falando, já sei. Pegava de novo. E aí ela não aprendia. Aí eu comecei a perceber isso aí. Comecei quando ela falava: aí eu já sei. Eu deixava ela fazer. E ficava quieto, parado. Só olhando. Dava vontade de pegar, de ensinar. Eu falava: não. Deixa ela quebrar a cara. Ela tentava para cá, tentava para lá. Em pouco tempo ela percebeu que não aprendeu. Mas ela não queria dar o braço a torcer, então ela tentava mais um pouco. Levava um certo período até ela achar que a necessidade de aprender era maior que o orgulho de dizer: eu já sei. Então ela voltava e perguntava: pai, como é que é mesmo? Às vezes a gente faz isso. A gente tem uma visão elevada de nós mesmos. A gente diz: eu não preciso aprender, que isso? Eu já sei isso. Escuta, ó, esse caminho, não, eu já sei, que isso, você está falando para mim? Ó, eu me garanto, né? Olha como Paulo, quais eram as razões para Paulo dizer assim: deixa comigo? Quando ele era judeu, ele tinha muitas dessas razões que ele cita no parágrafo anterior, e que quando ele se converteu, ele deixou isso tudo de lado. Só que agora, pelo lado do cristianismo, ele tem outras razões. E normalmente as razões dentro do cristianismo não passam por um orgulho aberto. Às vezes passa. Às vezes a pessoa tem um orgulho tão grande que ela expõe isso para todo mundo, ela diz que ela é melhor, que ninguém está à altura dela. Mas dentro do cristianismo, o orgulho é um negócio feio. Então a gente mascara ele de humildade. Mas a gente já viu Paulo falando, né, por exemplo, na carta aos Colossenses, como aqueles falsos mestres se revestiam de uma falsa humildade, né? De um rigor ascético, inclusive, né? Fingindo-se humildes e no coração tendo um grande orgulho. E por causa disso, eles ficavam guardando regrinhas que não tinham valor nenhum contra a sensualidade. Aqui Paulo podia usar o mesmo. Ele podia dizer: ó, eu abandonei aquela vida, né? Todo aquele orgulho que eu tinha, eu deixei tudo para trás, então agora eu sou uma pessoa humilde. Como é bom ser uma pessoa humilde, né? E aí se orgulhar da humildade. E aí eu lembro de Santo Agostinho dizendo, no seu livro, nas suas Confissões, revelando que esse é um perigo tão grande que às vezes um homem, por excesso de vaidade, ele se vangloria em desprezar a vaidade. Só que quando ele se vangloria em desprezá-la, ele já não a despreza e está se vangloriando de novo. Então, até dentro do cristianismo, tem uma maneira muito, muito fácil e sutil da gente continuar se orgulhando e parecer diante dos outros uma pessoa extremamente santa. Paulo podia fazer isso? Claro que podia. Olha só um apóstolo que abandonou tudo. Alguém por si só, separado por Deus, ensinado por Jesus, comissionado pelo Senhor. Já é um cargo que a gente já fica de boca aberta, né? Olha, é um apóstolo. E que mais? Alguém extremamente estudado, inteligente, mas comprometido. Paulo foi apedrejado na cidade de Listra. Ele foi apedrejado e só pararam de dar pedrada nele quando olharam e falaram: já está morto. Né? já está morto, pode deixar, vamos embora, deixa o corpo dele aí para os animais devorarem. Na hora que for embora, os novos convertidos ali da cidade pegaram Paulo, levaram para casa, ele não estava morto, cuidaram dele, né? Se acontecesse isso com você, você resolve ser missionário. Pedro vai lá para a África, vai lá para o Sudão. Chega lá no primeiro dia de pregar o evangelho, toma um coro da população. Tacam pedra nele, diz a respeito. Ele pode chegar e falar o quê? Ó, quer saber? Isso aqui não é para mim. Ó, eu vim aqui para trazer a mensagem para esse povo e eles me recebem assim, eu abrindo mão de tudo. Né? Pode acontecer isso? Pode acontecer. Ou pode acontecer, como aconteceu com o apóstolo Paulo, de dizer isso aqui são ossos do ofício. Essas pessoas fizeram isso porque estão perdidas. Essa é a razão de eu estar no ministério. Ele continuou pregando, foi para a cidade vizinha, Icônio, né? E voltou. Voltou para a mesma cidade. Na segunda viagem missionária, sabe o que ele fez? Passou por ali de novo, pregou, reforçou aquelas igrejas. E na terceira viagem? Passou por ali. A gente olha para isso e fica encorajado. Se o Pedro for para o Sudão e tomar as pedradas, talvez ele lembre aqui do exemplo do apóstolo. Então, Paulo podia aqui ser considerado um cristão extremamente comprometido. E pode ser que ele quisesse se orgulhar. Mas olha o que ele diz a esse respeito. Não que eu já tenha recebido ou já tenha alcançado, obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Agora ele não olha para suas conquistas. Ele olha primeiro para o fato de ele ter sido conquistado. Tem alguém maior que ele. Tem alguém mais capaz que ele. E tudo que ele faz agora é por causa de outro. Não é porque ele é o bom. Não é porque ele é o benjamita, não é porque ele estudou com Gamaliel, não é porque ele abandonou tudo para ser apóstolo, não é porque ele foi apedrejado e continuou pregando. É porque ele foi conquistado, comprado por alguém primeiro e que agora o colocou nessa obra. E aí, no, na primeira parte do versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Essa é a avaliação final de Paulo. Se vocês estão achando que eu estou aqui no topo, né? Estou aqui no último degrau, esqueça, eu tenho muito para caminhar. Tiago também tem algo a dizer assim para nós. Passam aí, Sérgio. Olha o que Tiago diz. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Olha só, Tiago tem um livro que fala tanto sobre vida cristã, tanto sobre modo de andar, tanto sobre como proceder diante dos irmãos, diante de Deus, diante da sociedade. E a avaliação dele sobre nós, incluindo ele, é: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas ainda assim ele coloca o parâmetro lá. Você quer buscar a perfeição? Comece tratando aí a sua língua. Então ele está tratando sobre o que as pessoas falam, né? Então o que ele nos mostra? Nós temos um alvo da perfeição, queremos ser varões perfeitos, mas a verdade triste que nos impede de caminhar tão bem quanto a gente queria é que todos nós tropeçamos em quantas coisas? Uma coisinha ou outra, é isso que ele diz? Em muitas coisas. Essa é a avaliação de Tiago. E é a avaliação de João também. Olha o que 1 João diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por que será que ele diz isso? Será que tinha alguém que dizia que não tinha pecado? Tinha. João está falando justamente na época que o gnosticismo estava crescendo, mais que nos dias de Paulo. E o que os gnósticos diziam de si mesmos? Que eles eram perfeitos, que eles agora subiram para um segundo patamar mais importante da vida cristã. E agora eles não eram mais como aqueles homens carnais, não eram como os homens psíquicos, como eles diziam, eram os crentes chulezinho, né? Crentinho da ralé, e eles, os espirituais, Eles diziam, nós somos perfeitos, nós fomos aperfeiçoados. Nós agora somos, ó, como é que é o negócio da cocada? Como é que é aquele ditado? O rei da cocada, eu estou por cima eles estavam, estou por cima da carne seca. Tem uns ditos populares aí, né? Para dizer assim, agora eu sou o top, eu sou o melhor. Eles diziam. O que, que João tem que dizer para eles? Se alguém disser, não tenho pecado nenhum, esse é um mentiroso. Ele não conhece a sua verdade. Ou conhece e mente. Mas aí, a ideia de João não é dizer, tá vendo, não adianta nada, todo mundo é pecador. Esquece, não tem como ter uma vida cristã. Tem. Aí ele diz no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ele fala, tem uma receita para você buscar a perfeição. Só que ela passa por Cristo, pelo arrependimento, pelo perdão, pela sujeição. Você tem que buscar a perfeição através do ministério do Senhor Jesus. Mas se você quiser que sozinho, aí vem o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, de dois, um. Ou você está falando a verdade e diz que não tem pecado, ou Deus está falando a verdade e diz que nós temos pecado e precisamos buscar o perdão através da confissão, através do Senhor Jesus. Então, essa é uma visão adequada de nós mesmos. O que, que acontecia com os orgulhosos gnósticos? Nós somos espirituais, estamos aí por cima aí da carne seca, se é assim mesmo o ditado, que eu não lembro. Eles continuavam sendo homens carnais. Eles continuavam distantes da graça de Cristo, porque não buscavam o Senhor para o perdão de pecados, porque eles confiavam que através de um conhecimento secreto, de um ritual de iniciação pelo qual eles passavam, eles eram perfeitos espirituais, estavam acima agora de toda a fraqueza, toda a circunstância. Era verdade? Não era. Uma visão adequada de nós mesmos nos coloca no verdadeiro caminho da santificação e do aperfeiçoamento. Por quê? Porque você entende o que você precisa. Quem vai no médico? Quem vai? Muito obrigado, Gorilho. Chegou na hora certa. Quem é que vai ao médico? Aquele que percebe que ficou doente. Já viram pessoa teimosa que não vai no médico? Algumas pessoas, ou porque desconsideram, é teimosa mesmo. É teimoso, né? É de nascença. Não precisa. Não, eu já sei, eu tomo. Mas que não, seu Fernando. Um dia ele pensou que estava tendo um ataque do coração, né? Carregou um sofá, estava muito pesado. Teve umas câimbras lá, uns estiramentos. Mas ele pensou que era do coração. Não pensou, seu Fernando? Começou a doer o peito. Aí ele, ao invés de correr no médico, não. Foi para casa e tomou um AS. Deve ser um AS infantil ainda. Brincadeira, seu Fernando. Aí eu dei uma bronca nele, né? Falei, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Não, mas eu tenho um AS em casa. Às vezes a gente faz isso na vida espiritual. E, ó, aceite como bronca de novo, seu Fernando. Vai no médico o dia que tiver um negócio assim. Mas às vezes a gente não quer ir no médico. Mas às vezes as pessoas têm medo de ir no médico. Tem medo de ir no médico e o médico dizer, você está doente. E aí? Se o médico disser, é porque você está doente. Você não passa a ficar doente quando o médico fala. O médico só mostra a realidade e inicia o tratamento. Mas às vezes a pessoa tem esse medo, é melhor ignorar. Eu vou fingir que eu não tenho nada, né? Eu vou fingir que nem criança. Já viram criança se escondendo? Como é que ela faz? Ela tampa o olho. Ela tampa o olho e ela acha que ela some. Ela sumiu, ela desapareceu, ela fica invisível. Já viram isso? O avestruz, o que faz? Esconde a cabeça. É ótimo, né? A cabeça fica escondida. O corpo inteirinho, ele é desse tamanho. O corpo inteirinho, dá para fora, dá para ver ele de longe. Esse tipo de orgulho espiritual faz a mesma coisa conosco. Às vezes a gente quer ignorar a fraqueza, quer ignorar o pecado. É bonito, a gente não fica triste por perceber que a gente é pecador, que a gente tem muito para mudar na nossa vida. Só que aí também a gente não lança mão desse perdão que está disponível para nós, que já cremos em Cristo, e da obra do Espírito Santo em nós, que quer nos afastar cada vez mais das obras da carne e quer produzir em nós o fruto do Espírito. Então, quando a gente tem uma visão adequada de nós mesmos, que nem volta lá, Sérgio, aquele primeiro slide. Olha só, esse cara está olhando no espelho, ele está vendo quem ele é. Lembra aquele outro slide que eu coloquei no outro dia? Tinha um gato que olhava no espelho e parecia um leão. Né? Oh, aí sim, essa é a visão do orgulhoso. Ele acha que ele é mais do que ele é. Quando a gente olha e vê o que é de verdade, a gente faz o que também é preciso. A gente recorre a Deus, a gente busca perfeição, a gente pede perdão de pecado, a gente continua no caminho. Eu não alcancei a perfeição, logo vou continuar buscando. E é isso que nos faz buscar mais. Então esse é o primeiro requisito, ter uma visão adequada e humilde de si mesmo. E o segundo requisito? O segundo vem aí. Não se fiar no passado de modo a não prosseguir crescendo. Que foto é essa? O que você está vendo nessa foto? É um carro, é o retrovisor de um carro, né? Que está olhando para trás. Aqui a gente vê a estrada que ficou para trás. Só que eu não estou vendo o que está para frente, né? O que está para frente está bloqueado, pelo menos nesse ângulo da foto, né? Está bloqueado pelo retrovisor. Agora, o caminho para trás está totalmente visível. Às vezes nós fazemos isso. Quem já teve aí um pouco de caminhada na vida cristã, certamente já juntou bastante experiência e dentro dessas experiências enfrentou várias derrotas, mas alcançou várias vitórias também. E nesse caminhar cristão, quanto mais a gente vive, mais a gente vai se adequando ao Senhor, vai sendo tratado e vai deixando para trás várias conquistas, várias vitórias. Essas vitórias são muito boas na nossa vida, a não ser quando elas nos fazem ficar contentes com a vida cristã. A gente olha para trás e fala, olha quanto eu já fiz. Olha que bênção minha vida, hein? Ó, já evangelizei tanta gente. Olha só, evangelizei minha família, né? Fui professor da IBD, né? Ó, quanto eu trabalhei na igreja. Olha que passado gostoso de se ver, né? E a gente fica só olhando para o passado. Só para o que a gente já fez. Só para a história. E não olha para frente. Isso aqui pode acontecer com qualquer um. Mas quem fica mais tentado a olhar, a pensar desse jeito? O jovem? Não, o jovem costuma ter mais problema no primeiro ponto. O jovem sabe tudo, né? Ele não costuma ter uma visão adequada de si mesmo. Os pais que já viveram, que já obtiveram experiência... Como que o jovem vê os pais? Como velhos, ultrapassados, pessoas que estão em outro tempo. Ah, eles não sabem nada, eles não entendem da vida. Eu que sei. E como são estúpidos quando pensam assim. Como tem apanhado a vida quando ignoram a sabedoria que os pais obtiveram também vivendo. Né? E aí eles dizem que conseguem tudo, que sabem tudo, é que nem a Gabizinha. Não, eu já sei. E aí não conseguia fazer. Então o jovem é mais tentado a dizer que sabe tudo. Mas o mais vivido é mais tentado a olhar para o passado e ficar voltando para ele. Olha só o que eu fiz. Olha só, eu comecei uma igreja lá. Uma igreja começou na minha casa aqui, depois eu preguei em tal lugar, eu participei de uma viagem missionária assim, e eu fiz um estudo bíblico na minha casa, chamei os vizinhos, e eu tive muitas vitórias, né? Muitas conquistas andando com o Senhor, que eu não consigo nem alistar. E aí ele para de viver. E aí ele não tem mais nada para fazer. Ele acha que já chegou na perfeição, que ele já tem um currículo invejável e que ele não tem mais nada a fazer. Bom, algumas pessoas até pensam o seguinte, eu nem tenho mais saúde, né? Olha só quanto eu fiz quando eu tinha saúde, agora não tenho mais. Eu estou velho, eu estou aposentado. Quer saber? Agora trabalho cristão, isso é coisa para os jovens, né? É para os outros, eu já fiz bastante. Tem isso. Paulo estava como quando ele escreveu aos Filipenses? Onde ele estava? Vamos lembrar o contexto histórico da carta? Onde ele estava? Na prisão. Aonde? Em Roma. Exatamente. Por quê? Porque o caso dele, que estava sendo julgado lá em Cesareia, lá em Israel, estava sendo guiado por interesses políticos, e o final da história, Paulo ia ser morto, ia ser emboscado, ia ser morto. Ele lança a mão de um recurso penal, que ele tinha um recurso legal que ele tinha, que era apelar ao Superior Tribunal Federal, que na verdade era o imperador. Então ele disse: eu apelo a César. E quem fizesse isso tinha direito, se fosse cidadão romano, o que Paulo tinha, né, por direito de nascimento, ele tinha que ir para lá. Mas quem era o imperador dessa época? Era um cara bem equilibrado, um cara sábio, pacífico, moderado, né? Assim, admirado pela sua sabedoria, né? Nero, é um cara super equilibrado. Quando Nero morreu, Roma deu pulos de alegria. Era um cara totalmente instável, matou parentes para garantir o seu reinado, e ele não estava nem aí para ninguém. Era ele que ia julgar Paulo. Quanto Paulo dava para si de chance de viver? 66, 50-50, né? 30-70, 30 de viver, 70 de morrer. Ele não sabia. Ele só sabia que ele tinha que pregar aqueles homens. Ele podia ter morrido num naufrágio, né? Ele encorajou todo mundo porque foi dito para ele: importa que você pregue, eu separei essa viagem para você pregar aos poderosos, aos reis lá em Roma, tá? Então você não vai morrer aqui e ninguém vai morrer. Então isso ele sabia. Ele sabia que ele tinha que chegar em Roma, ele sabia que ele ia aparecer diante do imperador e ia pregar o evangelho. E daí para frente? Daí para frente ele não sabia. Então era possível que diante desse julgamento ele morresse. Então ele já estava preso em Roma. Prisão domiciliar. Podia ser julgado a qualquer hora. O que mais Paulo esperava da vida? Já teve uma carreira e tanto. 3 viagens missionárias. Começou igrejas, diversas igrejas, na Turquia, o que hoje é a Turquia, na Grécia. Estava lá em Roma trabalhando para o Senhor, reforçando a igreja de lá, estabelecendo as bases doutrinárias daquela igreja que tinha problemas sérios. E agora vai ser julgado, bem provavelmente ia ser morto. O que ele esperava de si? Nada. Ele podia olhar para o passado e falar: ah, já fiz muito. Quer saber? Deixa eu descansar agora, afinal, qualquer momento eu posso ser levado ao cadafalso e ser morto. Vamos olhar o que ele fala na segunda parte do versículo 13. Aliás, o versículo 13 todo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Eu olho para trás e fico satisfeito. Não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Como é que é? Olha esse retrovisor aqui. O que acontece se um motorista fica só olhando para o retrovisor? Ele bate o carro. O retrovisor é importantíssimo. Você tem que saber o que tem para trás de você, né? E assim a vida cristã. Por isso que a Bíblia é cheia de histórias do passado. A gente aprende no passado para viver no futuro. Mas se só olhar para o retrovisor, você bate o carro, porque você está andando para frente e não para trás. E Paulo fazia isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele tira o olho do retrovisor e ele olha para onde? Ele diz: e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ele ainda tinha alvos. Ele olhava para o que ainda estava para frente. Mas Paulo, o que está para frente? Você pode morrer amanhã. Não importa. Então, se eu vou morrer amanhã, hoje eu tenho coisa para fazer. Ele não vivia no passado. Ele falava: eu não dou muito para a minha vida, não. O resultado do julgamento foi que ele foi inocentado e foi solto. Teve mais uma parte de ministério, provavelmente em Éfeso. Foi preso de novo, foi levado de novo para Roma, e daí ele não voltou vivo. Mas de fato ele tinha mais do que fazer, mas ele não sabia disso. Mas ele sabia: o pouco que eu tiver daqui para frente, se for pouco ou se for muito, o viver é Cristo. Eu tenho responsabilidades. Talvez eu não tenha a mesma saúde que eu tinha quando Barnabé me levou pela primeira vez lá para Antioquia. Talvez eu não tenha a mesma composição física antes de ser apedrejado na minha primeira viagem missionária ainda. Mas o que eu tenho daqui para frente, eu vou usar para Cristo. Eu não vou ficar vivendo no passado, não vou me dar por satisfeito e vou continuar buscando mais. No final, tem mais um degrau na minha frente e eu vou subir. E se tiver mais um, eu subo de novo. E eu vou subindo esses degraus, quanto for, até que o Senhor me chame. Ele não vivia no passado e ele continuava olhando para frente. Então o jovem tem razão de seguir essa escada para cima, porque ele já deve saber que ele não é perfeito. E o que já viveu mais, tem que continuar subindo, porque o que ele subiu até onde ele está é um pedaço da escada. Do que tem para frente, ele ainda tem para subir. Ah, mas eu não tenho a mesma energia. Então faça com a energia que tem. Eu não tenho mais a mesma cabeça. Então faça com a cabeça que tem. Ah, mas eu não tenho mais os mesmos contatos. Então faz com os que você tem. Deus colocou você agora numa situação e está te chamando a servir. Sirva. Para você também tem que ser. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Não morra antes da hora. Morrer vai ser lucro. Quando a morte vier, quando o Senhor chamar, vai ser um lucro. Não tenha medo da morte. Você parte dessa, de fato, para melhor. Já viram enterro? Ah, ele saiu, partiu dessa para melhor. Muita gente é o contrário. É para uma pior de tudo. É dali para o inferno. Mas nós não. É daqui para melhor mesmo. É para o céu. Mas antes de sermos chamados dessa vida para a próxima, nós temos essa vida. Na morte, morrer é lucro, mas e agora no viver? É o quê? Cristo. Exatamente, é o que Paulo fazia. O viver é Cristo. Eu deixo as coisas que eu já fiz. O que eu já fiz? Amém. O que eu já aprendi? Amém. Agora eu vou continuar seguindo. Tem mais para frente. Então, esse é o segundo requisito. Não se fiar no passado e continuar crescendo. Veja aí só um texto antes de passarmos para o próximo. Veja o texto de Hebreus 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Olha mais um aqui. Né? Sabe o comecinho da vida cristã, os princípios elementares. Tá? A gente não pode viver sempre nesses princípios elementares. Sempre aprendendo o beabá. A gente também tem que seguir. Prosseguindo para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obra, até na doutrina cristã a gente tem que continuar crescendo. E não tem um ponto que fala, ah, eu já estudei bastante, não preciso mais aprender. Eu gosto da disposição do seu Juvencio. Seu Juvencio lê um livro atrás do outro. Mas para que, seu Juvencio? Já leu tantos livros na sua vida? Já aprendeu tanto? Já ensinou? Já foi professor de escola dominical? Não foi, seu Juvencio? Foi, já pregou numa congregação no passado, não foi? Já fez tanto, agora o senhor está com idade já, né? Problema de saúde, não precisa mais aprender não, seu Juvencio. Esse texto aqui diz que precisa. Na verdade, o famoso professor que morreu recentemente, né? Para quem agora o morrer foi lucro, Howard Hendricks, ele diz o seguinte, ah, você não quer mais aprender não, você está velho, não precisa mais aprender? Não tem problema não. Pode deitar aí que a gente enterra você. Ah, não precisa não, já morreu? Então deita aí que a gente te enterra. Ah, não morreu? Continue aprendendo. Continue seguindo. Continue nessa jornada. Muito bem. Terceiro e último requisito. Atender ao chamado de Deus nas condições que ele concedeu. Atender esse chamado. Aliás, desculpe, irmãos. Eu mudei depois o ponto, depois que eu estudei mais ele, eu esqueci de mudar no slide. É atender ao chamado de Deus com esperanças na vida eterna. Deus nos chamou para algo. Nos chamou para algo que começa nessa vida e que termina na vida eterna. Atenda a esse chamado. Olha o que diz os versículos 14 em diante. Paulo diz, eu prossigo para o alvo, que nem essa flecha. Essa flecha está aqui longe, mas ela está apontada, direcionada bem para o centro daquele alvo, né? É o que Paulo fazia, ele tinha um alvo lá na frente. Estava longe dele, mas ele prosseguia. Mas que alvo é esse? Vamos ver. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom, vamos desmontar um pouquinho isso aqui. O que é vocação, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? O que é uma vocação? No dizer popular, né, no nosso dia a dia, vocação é um talento. Falar, ah, esse cara tem uma vocação para a música que você precisa ver. E essa moça tem uma vocação para o canto, dá a impressão, do jeito que a gente usa, que é um talento, né? Uma capacitação de nascença, né, especial, que tem que ser explorado. Vocação na Bíblia, sabe o que é? É um chamado, é um convite, é uma missão. Então Deus nos chamou, é um soberano chamado de Deus em Cristo. Esse chamado foi um chamado, primeiro, para a salvação, em segundo lugar, para o serviço da vida cristã. Ele nos chamou para sermos salvos e nos chamou para, como salvos, trabalharmos para o Senhor. É disso que o texto está falando? Em parte, porque antes disso tem o prêmio. Aqui o que Paulo fala, o alvo, não é só a vocação, mas o prêmio da vocação. Qual é o prêmio, apesar de ter sido tudo dado gratuitamente, qual é o prêmio de termos sido chamados para Cristo e sermos salvos e de sermos colocados numa vida que vai produzir muitos frutos até chegarmos no céu? Qual é o prêmio final dessa jornada? Imagina aqui como uma corrida, e é o que Paulo está fazendo. Uma corrida começa no tiro, né, do árbitro. Antigamente não tinha tiro. Como será que eles faziam nesse tempo? Tocava uma corneta, deixava cair um pano, gritava. Fugiu-me aqui o contexto, né? Como eles davam a largada numa corrida. Mas ela começava do zero. Tinha uma largada. E depois tinha o quê? Tinha todo o cansaço do percurso. Era um percurso longo e a pessoa tinha que correr, tinha que lidar com as dores do corpo, tinha que lidar com o cansaço, com a respiração ofegante. E aí ele chegava no final. E um era o ganhador. Quando ele chegava e era o vencedor, venceu todos os outros, venceu o cansaço, venceu a dor, tinha um prêmio para ele. O que ganhava esse atleta das primeiras e originais Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos do passado? O que que ele ganhava? Hoje em dia ganha uma medalha, né? Medalha de ouro. Na época não tinha medalha. Ele ganhava flor, ele era colocado na cabeça dele uma coroa verde, né? De quê? De louro, né? Hoje louro a gente põe aonde? Na cabeça? Não, põe na feijoada. Não sei se é o mesmo, né? Mas era colocado uma coroa verde na cabeça. Uma coroa que num dia estava verdinha e no outro dia secava. Mas era uma honra receber essa coroa, né, verdejante no final, queria dizer que ele era o melhor atleta. Paulo diz que prosseguia, né, para esse alvo, dizendo o seguinte: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele fala, nós temos que ter justamente esse sentimento. O sentimento de alguém que está correndo, sabendo que tem um prêmio no final. E se tem um prêmio no final, como é que você corre? Já viram a São Silvestre? São Silvestre tem aquele grupo de elite e tem aquele grupo da festa, cara que corre com caixa de papelão de aviãozinho, cara que corre com uniforme do Homem-Aranha, do Superman, né? Que anda com capacete de ET de Varginha. Ele quer aparecer na televisão. Ele já avisa os amigos, fala como é que vai ser a fantasia dele. E ele vai ser filmado. Quanto mais extravagante for a fantasia, ele vai ser filmado, ele passa na câmera dando tchau. Aí ele é o herói para os amigos depois. Aí ele vira o herói, né? Mas tem o pessoal que não quer os 15 minutos de fama, que estão atrás da coroa. E na São Silvestre recebe mesmo coroa, a coroa verdinha, né? Paulo fala que nós corremos por outra coroa, a coroa da vida. ele diz em outro lugar. É a coroa da vida eterna. Mas nessa corrida, a gente tem que ter um alvo. E como aqueles atletas tinham esse alvo, nós temos que ter o mesmo sentimento. E esse sentimento era qual? Eu sei que a corrida é dura, mas eu vou continuar correndo. Eu sei que terão outras pessoas correndo e trabalhando duro para que eu não chegue àquele lugar, para que eu não suba aquele pódio. Eu não vou ficar lembrando das conquistas do passado. Eu não vou ficar dizendo, ah, eu já sou perfeito, pode deixar que eu já está garantido o meu lugar, o ouro já está no peito. Não, eu vou me esforçar, eu vou correr para o alvo, eu vou trabalhar, e esse deve ser o sentimento. Então ele diz, todos os que somos perfeitos, já somos aperfeiçoados, busquemos agora esse aperfeiçoamento de vida, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais do outro modo, Cristo fará o quê? Deus vos esclarecerá. Ele já corta de cara a possibilidade de alguém dizer, ah, não, mas eu não tenho essa visão. Eu penso de outro modo. Ah, eu acho que não precisa, não. Do jeito que está, está bom. Ah, Deus já me aceitou mesmo. Qualquer desculpa que você possa dar para não continuar seguindo na vida cristã, andando, seguindo esse alvo, querendo ser cada vez melhor, querendo glorificar a Deus com a sua vida, qualquer desculpa que você invente, ah, que tem que ser feliz, né? Que Cristo já nos deu liberdade mesmo, eu tenho que ser livre, qualquer desculpa que você inventar, Deus não aceita e vai dizer, e Paulo vai dizer, ele vai esclarecer isso para você. Hoje está fazendo isso por meio desse sermão. Outros dias pode ser que você leia outro texto, ele te esclareça novamente. Você tem que continuar marchando. Você é um soldado e o soldado não faz o que quer, ele faz a vontade daquele que o arregimentou. Ele faz a vontade do seu general, ele faz a vontade do seu rei. Continua marchando. A gente canta, marcharemos, né? Cheios de coragem. Essa é a nossa ordem, essa é a nossa meta. Esse é o nosso alvo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que isso quer dizer? Eu posso também ter esse alvo elevado e me desanimar olhando para mim que não estou tão elevado quanto o meu alvo. O alvo é enorme. Qual é o alvo que Deus nos coloca? Sede santos. Porque eu sou santo. É como se Deus falasse, estão vendo como eu sou santo? Sejam como eu. Você já desanima logo do começo. Então, o que Paulo está dizendo é que o alvo tem que ser elevado e a busca tem que ser ele mesmo. Eu quero ser santo, eu vou lutar para ser santo como Deus é santo. Mas eu que tenho também uma visão humilde, eu sei que a perfeição que Deus produziu em mim é uma perfeição de direito, né, que Cristo me fez agora filho de Deus, mas ainda não é de fato. Então, não é novidade que eu ainda não tenha chegado lá. Então, nem é para eu deixar o alvo de lá e nem é para desanimar, porque ah, os outros são melhor que eu, ah, só eu sou ruim, ah, ó céus, ó vida, ó azar. Você tem uma jornada para ir. Você não está lá na frente? Você está aqui? Tudo bem, então anda a partir daqui. Ah, mas é que eu não estou lá naquela curva lá na frente. Você está na curva de trás? Então anda a partir daqui. Quando você chegar na curva da frente, continua de onde você estiver. Ou seja, todos os dias, onde você está, sirva a Deus. Quando? Agora. Não tem negócio de dizer, ah, quando meus filhos casar, aí eu vou seguir. Ah, quando eu me formar na faculdade, aí eu vou seguir. Ah, quando eu pagar a casa própria, aí eu vou seguir. Ah, quando eu mudar de emprego, eu vou seguir. Quando meu netinho nascer, aí eu vou seguir. Ou quando eu morrer, eu vou seguir? Não. Qualquer lugar, aonde você estiver, você está numa escada que tem degraus que você já percorreu e tem degraus para subir. Suba de onde você estiver. Quando? Agora. Exatamente agora. Olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Pode passar aí. 2 Tessalonicenses 2. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé e na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, Deus nos escolheu lá atrás e nos chamou. e nos deu o futuro também. Ele não deu só um passado. Ele não escolheu só o momento da nossa salvação. Ele escolheu o nosso futuro para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, o que, que vem? Pela santificação do Espírito, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Houve um momento em que o Espírito separou. Houve um momento em que o Evangelho atingiu. E nesse momento só começou a vida cristã. Esse é o começo da vida. O final é no céu, é na glória do Senhor Jesus. Esse é o prêmio da soberana vocação. Então, qual é o requisito? Atender ao chamado de Deus com esperanças na vida eterna. Tá? Aqui eu não vou alcançar aquele alvo, mas um dia eu vou receber o prêmio dele. Então agora eu vou subir escada, mas no futuro está garantido meu pódio, está garantido a minha coroa, é a coroa da vida que vai ser me dada. Eu vou viver a eternidade. Aquilo está garantido? Deixa eu trabalhar agora então. Olha o que Pedro diz. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Olha o chamado aqui ao prêmio. Olha o prêmio da soberana vocação. Chamou à eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só o aperfeiçoamento futuro de toda a nossa vida. Não só a perfeição da justificação, mas a perfeição da existência. É o que Deus vai fazer. Mas antes tem o quê? Depois de terdes sofrido por um pouco. Agora a gente sofre. Agora subir escada é dureza. Quando eu jogava vôlei, tinha treino de escadão. Você ficava pulando escada. Pulava 2 degraus, descia 1. Pulava mais 2, descia 1. Cada degrau era dessa altura, não era degrauzinho de escada. Era arquibancada de estádio. Fazia isso. Nossa, doeu a perna. Ah, tudo bem, então você só fez a primeira das 30 vezes que você tem que fazer. Era um sofrimento. Mas depois dava resultado. A gente pulava mais. A gente jogava melhor. Agora, nós temos muito a subir. Mas o final está garantido. Porque Deus vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então a gente trabalha agora com esperança na vida eterna. Um olho aqui, um no futuro. Aí a gente tem força para prosseguir. E agora, a gente quer continuar esse alvo? Ou a gente vai dizer, não, já, eu sou o cara. Ou você vai dizer, eu não sou o cara, meu tempo já passou, eu não tenho mais forças. Qualquer uma dessas desculpas. Qualquer uma dessas visões erradas fazem a gente parar. E na vida cristã, alguém parado é alguém em decadência. Não tem gente estática. Ou a gente está se santificando, ou a gente está enfraquecendo. Quem vai ser você? Você vai olhar para o passado e vai ficar satisfeito? Você vai olhar para frente? Você vai dizer que você é perfeito, ou você vai se buscar aperfeiçoamento? Ou você vai dizer que não tem como ser perfeito mesmo, então tá bom, esquecendo que Deus aperfeiçoou você pela justificação e tem uma coroa para a perfeição futura. Continue andando, nunca tá bom, sempre tem mais a conseguir, sempre tem mais a aprender, sempre tem mais a fazer para o Senhor. O viver é Cristo e depois, meus irmãos, o morrer é lucro por toda a eternidade. Pedro, vem aqui, ore por nós para que a nossa vida agora seja sofrida, mas seja uma vida em Cristo. E depois, a vida eterna seja a coroa da vida e lucro para sempre.
Senhor, eu te peço que nós tenhamos uma vida, Senhor, que de fato honre teu nome, que seja uma vida ativa pelo Senhor, pela sua obra, que a gente continue olhando para frente, o alvo que é o caráter de Jesus e o ministério também que Jesus tinha e que ele transferiu a nós. Senhor, que a gente não pare e que continuemos assim. Esse é o nosso pedido hoje. E que depois a gente colha os benefícios, Senhor, na eternidade. Senhor, que seja isso, essa nossa atitude hoje. Em nome de Jesus, amém.